Ok, tem essa folha nova, né, que é o nosso esboço de hoje. Nós mais ou menos terminamos, né, esse período do que nós estamos vendo aqui de Jeú e da sua descendência, Jeú, Jeoacás, Jeoás e Jeroboão, né? Nós falamos sobre esse período, né, na história de Israel. E mesmo na última aula a gente começou a falar um pouquinho sobre a mensagem dos profetas, mas hoje nós vamos ficar especificamente no esboço. Aí fala que Deus revela seu coração pelos profetas. Então, como já mencionei, esse período exatamente que nós estamos na história é o período que não começa a manifestação de Deus pelos profetas. Deus sempre falou por meio dos profetas, Deus sempre usou profetas. Aliás, nós já estudamos aqui Elias e Eliseu, que foram dois profetas muito importantes na história do povo de Deus. Mas todos os profetas que foram antes dessa época eram profetas que não deixaram livros escritos. Tem Moisés, que foi considerado profeta, que deixou vários livros escritos, mas ele é conhecido mais por ter dado a lei, por ter dado a estrutura, a aliança do povo de Deus com o seu povo. Então, o que nós conhecemos até no Novo Testamento, quando na época de Jesus, os apóstolos, eles não tinham o Novo Testamento porque estavam vivendo o Novo Testamento. A Bíblia que Jesus tinha, a Bíblia que os apóstolos tinham, até por bastante tempo, demorou para ter os evangelhos escritos na igreja primitiva. Não foi logo que Jesus foi embora que já tinha os evangelhos escritos. Então, a Bíblia que a igreja primitiva, aquela igreja que a gente lê no livro de Atos, a Bíblia que eles tinham era justamente o Velho Testamento. Essa era a Bíblia que eles tinham. E eles se referiam às Escrituras, na maioria das vezes, como a lei e os profetas. Inclusive, até esses livros históricos que nós estamos estudando agora, Samuel, Reis, Crônicas, até esses livros eram considerados livros proféticos. Como também eu já mencionei várias vezes, às vezes no final do período de um determinado rei, fala assim: ah, se você quiser saber mais, né? Quando hoje em dia, assim, se você quiser saber mais sobre esse assunto, pesquise na internet, né? Naquela época, assim, se você quiser saber mais sobre tal rei, tem mais coisas escritas em tais livros. E muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes falava de algum profeta. São livros que nós não temos. Então tinha registros históricos de videntes, de profetas, de homens de Deus, mesmo antes desse período agora. Mas esse período que nós estamos estudando, tanto nas 10 tribos, em Israel, como em Judá, os dois reinos, Deus começou a levantar profetas que deixaram livros para nós, que são os nossos livros proféticos. Então, Isaías, que é o primeiro livro profético na sequência da nossa Bíblia, Isaías vai aparecer daqui um pouquinho, né? Não é ainda nesse período, um pouco depois. Não, exatamente nesse período, porque ele começou no ano que o rei Uzias morreu. Então, ele é desse período. E também Oséias, como falamos, Amós e Miqueias, são todos profetas. E Jonas, que inclusive é citado na história, ele deu uma profecia para esse rei Jeroboão, Jonas. Então, nós temos vários profetas que deixaram livros para nós e que aparecem, né, que a gente é sempre bom fazer referência, porque o que nós estamos fazendo nesse estudo é acompanhar a história do povo de Deus. É isso que nós estamos fazendo. Nós queremos entender como Deus agiu com seu povo no Velho Testamento. Estamos sempre tirando paralelo, sempre aplicando para o nosso tempo, mas é muito importante entender o que Deus fez, como ele agiu, como ele conduziu o seu povo no passado. Então, esse é o foco do nosso estudo na Bíblia. Nós estamos estudando a história. E nessa história, os profetas sempre tinham um papel a desempenhar. Então, por isso, pelo menos nessa sequência que estou fazendo agora, não pretendo pegar o livro de Isaías, o livro de Oséias, o livro de Jeremias e estudar como livro. Não pretendo fazer isso. O que nós estamos fazendo é estudando a história. Então, sempre que um desses profetas teve uma participação, ou sempre que ele fazia alguma coisa em relação à história, eu vou fazer referência. Então, a gente já está comparando Reis com Crônicas. Agora, nós vamos começar a introduzir esse outro elemento, que é o elemento profético. Isso é muito importante porque o profeta, ele abre uma visão do próprio coração de Deus e ele abre uma visão daquilo que Deus estava fazendo, que é um pouco diferente do livro histórico. Então, nós fizemos o estudo em Reis, dessa sequência de reis aqui de Israel. E vimos o que a Bíblia fala sobre isso, não conta, né? Às vezes tem reis que não tem muita história, mas nós vimos sobre cada um o que Deus falava, qual foi a sequência, o que aconteceu, que o rei da Síria começou a atacar, então teve esse declínio aqui, declínio não, esse declínio aqui não é tanto assim de moralidade, porque estava tudo lá embaixo mesmo, assim, não estava mudando isso, mas esse diagrama aqui mostra que Jeú, que assumiu o trono, que Deus que indicou, que Deus ungiu, mandou ungir Jeú como rei, mas ele não seguiu totalmente, como nós vimos. Então Deus permitiu que o outro rei, que ele também mandou ungir, da Síria, viesse e começasse a oprimir o povo de Israel. E o período mais baixo é aqui no rei Jeoacás, a opressão era maior, o sofrimento era maior, e depois Jeoacás orou, suplicou a Deus, e Deus começou a mudar essa situação. Mesmo, né, como nós já vimos, mesmo não havendo um verdadeiro arrependimento. Então, isso é uma coisa que acontece na nossa vida até hoje, em igrejas ou individualmente, as pessoas clamam a Deus, Deus é misericordioso, Ele manda livramento, mas não significa que a pessoa esteja voltando realmente ao Senhor. Então, isso que a gente precisa observar. Então, essa sequência de eventos a gente acompanhou. Agora, já na última aula, li um pouquinho do profeta Oséias, mas hoje nós vamos ficar mais no profeta Oséias. Algumas coisas eu vou pegar de Amós, mas nosso estudo hoje vai ser mais baseado no profeta Oséias. Oséias, quando você fala que tem passagens favoritas na Bíblia, assim é um negócio meio estranho, né? Porque tudo é a palavra de Deus, como é que pode ter? Não, isso aqui é mais palavra de Deus, claro que não. Tudo é da mesma forma, mas quem que não vai dizer que tem umas passagens que gosta mais de ler, que toca você mais, que mexe mais com você, mas isso em nenhum momento está desprezando outras partes, né? Eu já falei muitas vezes sobre o livro de Deuteronômio, você pega os 5 livros de Moisés, todos são maravilhosos, todos têm Gênesis, claro, assim, a história de como tudo começou, tem muitas histórias ali, mas aí você pega Levítico e as genealogias e sacrifícios e medidas do tabernáculo, você não vai dizer que você ama ler aquelas partes, não é a mesma coisa. Claro que tudo aquilo tem riquezas maravilhosas, tem verdades, tem tesouros escondidos ali. Mas tem aquelas passagens, quando Moisés faz o seu discurso em Deuteronômio, é uma coisa muito ungida, é uma coisa maravilhosa para você ler, porque você sente o coração de Deus. Então, Oséias é chamado profeta menor. Você sabe, tem os profetas maiores, todo mundo decorou na escola dominical, né? Todos os livros da Bíblia, né? Os profetas maiores e os profetas menores, não é isso? Os profetas menores, a gente sempre tem que falar, eles não eram menores por serem menos ungidos também ou menos importantes, ok? Por que são chamados profetas menores? Porque o livro deles, eles deixaram um livro menor, né? Tem, na verdade, dos 5 livros que fazem parte dos profetas maiores, só 3 que são grandes, né? Que é Isaías, Jeremias e Ezequiel. Porque quando você estuda o bloco dos profetas maiores na Bíblia, tem Lamentações, que é um livrinho de 5 capítulos, que é um tipo de um apêndice ao profeta Jeremias, né? que foi do mesmo profeta Jeremias, só que é curto. E tem o livro de Daniel, que é muito importante, mas também não é tão grande, né? Tem 12 capítulos só. Mas então foi estipulado que faz parte dos profetas maiores. Então, Oséias é, na nossa Bíblia, na nossa sequência, é o primeiro dos profetas menores. Tem 14 capítulos, isso aí também é totalmente... Esse negócio de quantidade de capítulos e divisão de capítulos foi algo que foi feito muito tempo depois e não tem nada a ver com a inspiração das escrituras. Tanto é que tem... quando você olha, porque o hebraico às vezes é difícil de ver a pontuação, então os tradutores tinham dificuldade de saber como traduzir, mas quando você estuda o contexto, muitas vezes numa divisão de capítulo na nossa Bíblia, às vezes até tem uma frase que começa no final do capítulo anterior e continua no primeiro versículo do capítulo seguinte, quer dizer, não era para ter capítulo ali, então... quantidade de capítulos, tem capítulos curtinhos, então essa divisão de capítulos foi uma coisa que nos ajuda a achar, né? Capítulo e versículo nos ajuda a achar o texto, mas não é uma coisa que o profeta original colocou daquele jeito. Então nós vamos dar uma olhada seguindo principalmente o livro de Oséias. Então, como eu disse, assim, ele é um profeta mais curto, mas até facilita, né? Porque você tem Jeremias, que tem muitos capítulos, Ezequiel falando sobre o pecado, falando sobre o juízo, e a gente pode dizer que Oséias, ele tem assim, ele é semelhante a outros profetas. A mensagem de Deus muitas vezes é parecido com o que você vê em outros profetas, mas é algo mais resumido, mais sucinto. Então você vê todos os elementos. Então nós vamos ver alguns aspectos da mensagem de Deus. E é interessante, se você olhar na sua Bíblia agora, né, Oséias capítulo 1, vamos abrir lá. Se você olhar no primeiro versículo de Oséias, nem todos os profetas fazem isso. Mas ele diz durante quais reis ele estava profetizando. Então ele fala que ele... É a palavra do Senhor que veio a Oséias nos dias de Uzias. Esses são os profetas de Judá: Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Eu fiz, se alguém não tem, eu tenho algumas aqui ainda, mas eu fiz esse papel aqui, né, esse diagrama, que mostra para você todos os reis de Judá. Pode colocar ali na cadeira, né? Se alguém mais precisar, né? Ele mostra todos os reis de Judá e de Israel. Que, como a gente sempre fala, é muito confuso. Às vezes tinha um rei de Israel com o mesmo nome de um rei de Judá. Então os nomes são confusos, né? Tinha um rei de Judá que chamava Joás, e esse aqui Jeoás. Jeoacás, Jeroboão, tinha um rei no início que chamava Jeroboão, agora tem um outro Jeroboão que vem no fim, seria o Jeroboão II, né? Então é difícil a gente guardar isso. Então esse papel com esse diagrama que mostra assim, quais os reis, quantos anos cada um governou, é muito bom para você não se perder. Então se você olhar nesse papel, nesse diagrama, Oséias está profetizando durante os reis de Judá. Então, olha, ache ali Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Aí você vai achar isso do lado esquerdo, do lado de Judá. E do lado direito, Jeroboão. Só fala um rei Jeroboão, que é esse Jeroboão aqui, mas ele governou, ele reinou durante 40 anos, né? Então ele governou bastante tempo, então ele é paralelo com esses outros reis. Então, dos reis de Israel, ele cita esse Jeroboão. Então, exatamente o período que nós estamos acabando de estudar. Jeroboão, por que Jeroboão está aqui no alto? Lembra, assim, só estou nos situando ainda, né? Por que Jeroboão está aqui no alto? Porque de todos esses descendentes de Jeú, Jeroboão é que governou porque Jeoacás clamou a Deus, pediu socorro, pediu ajuda, suplicou a Deus por causa da opressão que vinha da Síria. Ele suplicou a Deus. Deus começou a trazer livramento no tempo do filho dele, Joás. E no tempo de Jeroboão, então, eles recuperaram muito, muito território. Jeroboão, não fala muito sobre ele no texto bíblico, mas Jeroboão, ele era um rei que estava governando no período de bastante, 40 anos, de bastante prosperidade, de bastante. Ele estava com muito território e geralmente trazia mais tributos, né? Recebia bastante recursos, o povo estava vivendo com mais tranquilidade. Então, Deus respondeu à súplica de Jeoacás, porém, eles não voltaram ao Senhor de coração. Então, nesse período, como é que a gente vai. A gente tem agora uma janela no profeta Oséias, no profeta Amós, que vai descrever para nós o que, que estava acontecendo com o povo nessa época, como que eles estavam vivendo, ok? Então, e você vai entender como Deus se sente, que nós já vimos aqueles textos, não vou ler de novo, né, mas nós procuramos aqueles textos, são meio perdidos no meio do relato, mas falava assim, mas Deus viu que o povo não estava se arrependendo direito, Deus viu que o povo não estava buscando a Deus de coração, mas apesar disso, Deus sentiu muita compaixão do seu povo, Deus se voltou para seu povo, Deus falou assim, esse é o meu povo, é a minha aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Então foi Deus que permitiu essa bênção. Então Deus estava, o que a gente precisa interpretar a história, o que, que estava acontecendo nesse período aqui? Que Deus está dando uma nova chance. Deus está dando uma grande chance para o povo. Deus está dando liberdade. Deus permitiu a opressão. Deus permitiu a servidão. Deus permitiu que coisas ruins acontecessem com seu próprio povo. Deus permitiu. Mas isso levou o povo, de fato, a buscar a Deus, mas não voltar de coração para o Senhor. Então Deus permitiu esse período de prosperidade, um período de crescimento, um período de glória, né, para o reino de Israel, dando uma chance para eles. Mas o que mais, além de Deus dar essa chance, que mais que Deus deu para o povo? Ele deu o profeta Oséias, ele deu o profeta Amós, que eram pessoas que vieram e falaram diretamente com o seu povo. Então você tem, aqui a gente tem a oportunidade, você pode ler o livro de Oséias, pegar o livro de Oséias sem pensar no contexto histórico e ser muito abençoado, mas concordo comigo, se você entender o que, que está acontecendo em Israel, se você lê Oséias e Amós sabendo o que, que está acontecendo, você vai ter muito mais aplicação, você vai entender melhor o que, que Deus está falando e por quê. Então a primeira coisa que acontece, então você está com a Bíblia aberta em Oséias capítulo 1, então o versículo 1:1 fala do tempo em que ele profetizou, e agora vamos lá, versículo 2, o princípio, quer dizer, aqui que começa, o princípio da palavra do Senhor por intermédio de Oséias. Disse o Senhor a Oséias. Olha, tem vários profetas, não todos, tem alguns profetas que a gente tem o chamado, né? A gente tem um relato de como Deus chamou. É bem interessante isso. Aqui está dizendo, porque nem sempre os capítulos dos profetas estão em ordem cronológica. Né? Você pode ver em Jeremias, por exemplo, que às vezes ele fala o ano, tem coisa que, né, acontece, estava lá na frente, depois volta. Então eles guardaram, né, as profecias, mas não sempre na ordem cronológica. Mas aqui é a primeira coisa que Deus falou com Oséias. Não é como assim, Oséias é um cara que conhece, ele está experimentado, né? Quando Deus falou com Abraão para oferecer Isaac, não foi a primeira vez que Deus falou com Abraão. Porque Deus falou com Abraão, vai e ofereça teu filho Isaac. Se fosse a primeira palavra que Deus falasse com Abraão, você acha que Abraão teria obedecido? Né? Não foi a primeira palavra. Abraão pôde entender que era a palavra de Deus, porque ele conhecia Deus. Aliás, Deus já tinha almoçado com ele, que não é qualquer pessoa que teve essa honra, né? Então, Abraão conhecia Deus. Quando Deus falou: Abraão, pega teu filho, teu único filho, e leva para sacrificar, ele não ficou assim: será que é Deus que está falando comigo, né? Deus sabe o que está fazendo, né? A gente não sei se seria melhor ou pior, porque hoje Deus não fala tão claro. E mesmo que fosse uma coisa, Paulo fala, mesmo que fosse um anjo do céu falando com você, se for uma coisa contrária à palavra escrita, não é para você acreditar. Então, e o apóstolo Pedro também fala assim, hoje nós temos uma palavra profética que é muito mais segura do que aquilo que você vê, o que você ouve. Eu fico em dúvida às vezes. Será que é Deus que está falando comigo? E às vezes a gente fica assim com aquela... Ou que fosse quando Jesus estava na terra, mas será que você ia saber que era Jesus? Nem todo mundo acreditava que era Jesus quando ele estava na terra. Ou será que, né, Deus podia falar em visão? Ah, mas visão, você também pode errar, pode não ser de Deus. Você pode acordar de manhã como eu e ter sonhado alguma coisa e não lembrar o que você sonhou, né? Então, como é que Deus vai falar com você? Né? Então, hoje Deus fala no coração, Deus fala de maneiras não tão perceptíveis para os nossos sentidos, mas Deus fala conosco. Mas a gente tem que buscar mais confirmação, não é, muitas vezes não é simples. Mas Deus falou pela primeira vez para Oséias, de uma forma muito estranha. Muito, muito estranha. A primeira coisa que Deus fala com Oséias, que é um solteiro, pelo que a gente vê aqui, é um solteiro, e Deus fala: você vai casar. Ótimo, que maravilha. Deus fala com o solteiro que é hora de você casar e eu tenho a pessoa para você que você vai casar. Puxa, quem não ia querer ouvir uma palavra dessa? Deus está falando, mas vamos ver a história, que não é tão fácil, não foi uma palavra tão boa de se ouvir, porque Deus falou assim: vai. Ele nem, assim, tem coisa que Deus vai mostrar lá na frente. Vai e casa, aí depois vai descobrir que Deus tem um propósito e vai acontecer problemas no casamento e não sei o que. Não, Deus já falou de cara. Aliás, assim, essa história, ela não é muito detalhada aqui. Então, tem muita gente que diverge, né? Tem várias opiniões. Tem gente que acha que quando Oséias foi casar com essa mulher, ela não era prostituta. Olha, é muito engraçado, não é uma coisa assim, eu entendo as razões, mas tem teólogos, tem comentaristas que falam assim: não, isso aqui não aconteceu porque Deus nunca falaria com um homem para se casar com uma prostituta. Não pode ser. Tem gente que acha que isso aqui foi só assim, uma história, um tipo de uma parábola. Deus falou assim: não, você tem que ler a Bíblia, é o que está escrito. A gente não tem que inventar quando está lendo a Bíblia, a gente tem que entender. Se Jonas foi engolido por um peixe, ele foi engolido por um peixe. Não, sabe? Não dá para entender, não dá para aceitar, não dá para acreditar, mas é isso que a Bíblia está falando, e são coisas históricas. A despeito de todas as críticas e todas as incredulidades, a Bíblia é um livro histórico. Se isso aqui não aconteceu, isso não teria efeito, porque a gente precisa entender que isso aqui é a base. A primeira coisa que Deus fala com Oséias é: vai e casa com uma mulher que ela é uma prostituta. Ela não virou prostituta depois, ela era prostituta. Vai e casa, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque ela é. Então é uma coisa, e porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Ok, eu vou fazer menção de várias coisas, nós vamos voltar a essa história depois, mas essa história que basicamente você vai encontrar detalhes dela aqui nesse primeiro capítulo e depois no capítulo 3. E também lá no capítulo 3 também tem divergências. Então a história, ela não tem muitos detalhes, tem muitas opiniões. Ele pega essa mulher, Gomer, e ela tem, No capítulo 1 fala de três filhos, e cada filho Deus que dava o nome. Não, Deus deu o nome. É nome do seu filho vai ser esse. Ok, o primeiro filho se chamou, Deus falou assim, coloque o nome de Jezreel. Jezreel era um lugar, já era um lugar na Bíblia. Era o lugar onde Acabe mandou matar Nabote para tomar a vinha dele. Lembra da história? Então, esse lugar já era um lugar conhecido e era um lugar de significado terrível, porque foi ali que Acabe cometeu um crime que, aliás, foi a ocasião em que Elias falou pela palavra do Senhor para Acabe, Deus vai julgar você e sua família por meio de Jeú. Então, esse nome Jezreel, que está vindo no tataraneto, né, de Jeú, esse lugar é um lugar significativo. E tanto é que Deus já fala aqui, ó, versículo 4. Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú. Deus já tinha visitado, por meio de Jeú, o sangue que Acabe derramou. Agora Deus está falando, agora chegou a hora de visitar o sangue de Jeú, porque Jeú fez coisas além do que Deus queria. Então Deus vai julgar a casa de Jeú. Então o nome Jezreel é significativo, principalmente por causa do que aconteceu lá, mas também ele é o significado do nome é Deus semeia. Jezreel significa Deus semeia. Como eles semeavam, lembra a parábola do semeador? Tem aquela figura, geralmente quando vocês veem uma figura da parábola do semeador, né, saiu um semeador a semear. Eles jogavam a terra, né, a semente na terra. Então, esse nome, Deus semeia, a palavra semear também significa espalha, porque eles semeavam através de espalhar. E Deus estava falando que ia espalhar o povo de Israel. Então tem um significado duplo, que Deus vai semear de novo, vai aparecer mais na frente. Então o primeiro nome, Jezreel, tudo bem, não era um nome tão estranho para eles. Eles tinham nomes assim. Mas agora vamos ver o segundo filho que nasce. Versículo 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Então lhe disse, põe-lhe o nome de Lo-Ruhama. O que quer dizer Lo-Ruhama? Não misericórdia. Você já pensou chamar seu filho de não misericórdia? Deus não vai ter misericórdia. Então era o nome que Deus mandou colocar sobre essa filha. Não vai ter mais chance, não vou mais me compadecer da casa de Israel. Depois, versículo 8. Aí ela concebeu de novo e deu à luz um filho. Então o Senhor disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo. Aí tem alguns comentaristas assim, porque essa história a gente não conhece, assim, não tem os detalhes. Algumas pessoas acham que esse filho não era de Oséias, por isso que ele fala assim, não é meu povo, quer dizer, não é meu filho. Pode ser, não sei, a Bíblia não fala isso, né? Fala que ele tomou essa mulher, teve três filhos e que esses eram os nomes. Porém, o que Deus falou? Você vai pegar uma mulher de prostituição, então uma mulher de vida infiel. É uma mulher que não conhece, ela não vive aliança, ela não sabe o que é aliança, ela não vive a verdadeira aliança. Então você vai pegar essa mulher infiel. E aí nós não sabemos, depois não fala assim, ela saiu de casa, o que aconteceu? Só que lá na frente, aí no capítulo 2, ele usa essa história, ele usa essa vida para trazer uma mensagem para o povo de Israel. Mas eu só vamos só acompanhar a história mais um pouquinho para a gente entender todo esse contexto, porque esse aqui é a base do ministério de Oséias. Deus mandava vários outros profetas fazerem coisas estranhas. Ezequiel fez cada coisa, né? Isaías, assim, Deus mandava fazer umas coisas muito estranhas. Para Oseias foi isso: casa com uma mulher que já é infiel, que já não sabe o que é aliança. Aí ele teve esses filhos, porque o nome desses filhos, cada nome tinha um significado e fazia parte da mensagem que ele queria dar. Aí vem o capítulo 3. Depois que ele dá toda uma mensagem no capítulo 2, baseado nessa história, né? Aí vem o capítulo 3. Aí disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas, que era alguma coisa idólatra que eles faziam. Bom, aqui também tem divergência de opiniões. Alguns acham que era uma outra mulher, que naquele tempo não era uma coisa tão incomum, um homem casar com mais de uma mulher. Mas muitos acham, eu tenho uma tendência de pensar que era a mesma mulher. Não está muito clara. Mas vamos imaginar, porque essa é a história do povo de Deus. Então, de qualquer forma, essa história, mesmo sendo outra mulher, dá para fazer a história, mas a ideia que Deus queria mostrar, eu acho que era a mesma mulher, porque a história que Deus queria mostrar era justamente isso: que Deus amou uma pessoa infiel. Quando Deus nos achou, ele não achou santinhos. Ele achou pessoas infiéis. Então, sim, ela não começou a ser infiel depois, não. Quando Deus nos amou, quando Deus nos achou, ele já achou uma pessoa infiel, uma pessoa que não sabia. Nós, humanos, como consequência da queda, nós individualmente e coletivamente, nós não sabemos o que é aliança. Você pode até explicar, isso significa isso, mas isso não está no nosso sangue, isso não está no nosso DNA. A gente não tem, como pessoas caídas, nós não temos a fidelidade dentro dos nossos genes. Nós não somos fiéis em qualquer sentido, não só no casamento, mas fiéis a Deus, fiéis uns aos outros. Nós, o homem e nossa sociedade hoje, nós não sabemos o que é fidelidade. Muitas pessoas falam, né, dos tempos antigos, em que as pessoas não iam, quando faziam um contrato, não iam no cartório registrar. Houve uma época, né, que não tinha isso. A pessoa dava a palavra, era isso. Você dava a palavra, pessoa que não cumpria a palavra, assim, era uma coisa absurda. Quase assim, inconcebível que alguém não guardasse a própria palavra. Quer dizer, sempre houve infidelidade, sempre houve pessoas infiéis, mas a sociedade em geral era baseada em fidelidade. As pessoas cumpriam o que prometiam, né? Hoje a gente tem o cartório e a pessoa pode ser processada se não cumprir. E mesmo assim, não adianta, né? Mesmo assim, as pessoas, vai me processar, posso ter prejuízo de tanto, mas a outra opção diz ser infiel, vou lucrar mais, então não tem problema, eu aceito esse prejuízo porque o lucro que eu vou ter é maior. Então hoje a gente não sabe, né? Isso não está dentro de nós. Então Deus amou uma pessoa coletiva infiel, mas depois de tudo que Deus fez. E aí tem o capítulo 2, que Deus vai explicando que Deus pegou Israel outros profetas contam essa mesma história, de como Deus resgatou uma nação, tirou do Egito, deu uma terra que mana leite e mel, e ele compara isso com o marido que amou uma pessoa que estava na sujeira, que estava infiel, e ele traz essa pessoa, ele é um rei, então ele tem recursos, ele dá joias, ele dá uma casa, um palácio, ele dá todas as coisas para essa mulher e ela não é fiel a ele. Essa é a história que Deus está contando e a história que ele queria contar para a nação de Israel. E a coisa mais importante para a gente entender aqui, Porque Deus falou isso, Jeremias é depois de Oséias, né? Mas Deus falou isso com Jeremias, Deus falou isso com Ezequiel. Mas Deus fez Oséias viver isso. Deus fez Oséias viver essa situação. Então, é o profeta, isso é uma coisa que a gente tem falado várias vezes, eu anseio muito pelo ministério profético nos nossos dias. Eu anseio muito para que Deus realmente comece a falar de uma forma clara, porque eu vejo assim, nós não estamos ouvindo a palavra de Deus, nós não conhecemos a voz de Deus. A igreja hoje, apesar de tudo que nós temos de contato com Deus pelo Espírito Santo, e tem dons, e tem milagres, e tem tantas coisas que Deus está fazendo, e tem feito na igreja, a gente não conhece, não tem pessoas que se levantam e falam. Eu falo assim que nas nossas situações modernas, você pode citar situação política do Brasil, situação política dos Estados Unidos, situação econômica, situação dos refugiados, situação de Israel, do Oriente Médio. Tem alguém, claro, eu não estou negando que tenha alguma voz, mas não está muito fácil da gente entender, porque tem pessoas falando coisas totalmente diferentes. Então está muito difícil de entender hoje o que, que Deus está falando. Então, Deus manda profetas, mas o profeta que muitas vezes vai ter que falar umas coisas duras, Oséias vai ter que falar coisas duras com o povo de Israel. Ele vai falar, olha, Deus ouviu a voz de Jeoacás, Deus começou a restaurar, mas vocês não voltaram, ele está aqui em Jeroboão. Vocês tiveram várias chances e agora o filho que Deus mandou colocar o nome, não vou ter mais misericórdia, vocês vão chegar ao ponto de não ser meu povo mais. Deus vai dizer, não, Israel vai embora, eles não são minha nação mais, eles vão para o cativeiro. Oséias vai falar coisas duras. Mas como que Oséias vai falar essas coisas duras? Porque a coisa mais difícil, acredite, a coisa mais difícil, porque Deus não vai descer do céu para falar direto, então ele vai usar pessoas para falar. Então Deus vai ter que levantar pessoas para dizer para a igreja que isso que nós estamos vivendo é o sistema de Jeroboão, que não está certo. E vai chegar ao ponto que Deus vai realmente exercer um juízo pesado sobre a igreja. Oséias vai ter que falar isso. Mas como Oséias vai falar isso do jeito que Deus quer que fale? Ele vai ter que vivenciar isso. Por isso Deus mandou casar com uma prostituta. Porque ele teria que viver isso na própria pele, na carne, no coração. Ele teria que passar por essa dor. Oséias vai ter que falar a palavra de Deus e ele vai ter que falar de um jeito que represente Deus, porque tem muita gente se levantando como porta-voz da igreja hoje, e eu falo isso chorando, porque eu também não sei falar como Deus gostaria que falasse, mas eu posso perceber que as pessoas que estão falando com a igreja hoje, a maioria, não vou dizer que ninguém está falando nada de Deus, não estou falando isso, mas a maioria das vozes que nós estamos ouvindo hoje, que falam de política, que falam da sociedade, que falam do que está acontecendo no mundo, não estão, eu estou tentando ouvir, eu queria muito ouvir uma voz de Deus hoje. Eu queria muito que houvesse uma trombeta, como Paulo fala em 1 Coríntios 14, que ele falou assim, se a trombeta, sabe, a trombeta que dá o som para as pessoas ir para a batalha, né, ele tinha muito essa função, né, a trombeta convocava as pessoas, a trombeta dava assim, é hora de ir para a batalha. Isso não foi só em Israel, você vê isso nos filmes, você sabe assim, que quando a trombeta, o cara tocava aquela corneta lá, assim, era para, né, acordar, para as pessoas se prontificar, era um alerta, era uma convocação. E Paulo fala assim, se alguém toca a trombeta dando um som incerto, Né? Eu penso no som incerto. Já viu alguém aprendendo a tocar a trombeta? Sabe quando a pessoa está começando a tocar assim, né? É um som horrível, né? Assim, porque a pessoa não consegue achar a nota, é um negócio horrível. Mas você já pensou alguém tentando tocar a trombeta de Deus? Quem que vai prestar atenção? Quem que vai ser convocado? Quem que vai entender o que que Deus está falando? Então nós estamos com carência. Mas Deus levantou Oséias. Como ele levantou Oséias? Ele levantou Oséias vivendo, ele tinha que viver na sua própria experiência. Não foi uma coisa assim: Oséias, pega uma prostituta, mas isso aqui é só uma brincadeira, isso é só uma, sabe assim, não tem nada de demais, ela não vai ser fiel a você, você só vai fazer um negócio meio estranho. Não. Olha o que ele fala, estamos no capítulo 3, Oséias 3. Disse o Senhor: vai outra vez, ama essa mulher, amada, ela já era amada por uma outra pessoa. Então ela já tinha saído de Oséias. Ou é a mesma mulher, ou é outra, mas assim, no fim a mensagem é a mesma. Amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama. Aqui ele nem mandou casar, por isso que a gente pensa que é a mesma mulher, porque ele já era casado com ela. Então ele não tinha que casar de novo. Ele tinha que amar essa mulher de volta. Ama essa mulher. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui não é assim um teatro. Olha, gente, olha aqui, eu vou mostrar assim. Não. Isso aqui é ele vivendo essa situação. E chorando, sentindo, ele tem, né, a sociedade machista, né, que tinha naquela época e praticamente todas as épocas, né, mas a sociedade machista era assim: o homem pode ser infiel, mas se a mulher é infiel, aí tem que, como naquela que eles levaram para Jesus, né, ela foi pega, lembra João 8? Pegaram uma mulher no flagrante, mas cadê o homem? Onde que estava o homem? Não, só a mulher. Então a mulher foi trazida para Jesus e vamos apedrejá-la. E aí Jesus começou a escrever na areia, né? E você pode imaginar o que que ele deve ter escrito. Talvez ele colocou o nome de fulano, um homem que estava ali presente, e a infidelidade que ele praticou. Eu não sei o que que ele escreveu. Eu sei que eles caíram fora, porque eles não queriam que Jesus falasse o que que ele estava escrevendo. Então, para o homem, e Jesus, Deus fala isso em Jeremias, ele fala assim: onde já se ouviu falar de um marido aceitar, isso está até na lei de Moisés, onde já se ouviu falar de um marido receber a esposa infiel de volta? Assim, sabe, você pode ver as pessoas assim ouvindo, assim, que absurdo, nunca, jamais. Mas Deus fala: eu estou chamando vocês para voltar. Então, é isso que Deus está falando com Oséias. Vai e ama essa mulher infiel. Ama essa mulher infiel. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem essas festas, essas coisas idólatras, né? Então, versículo 2: assim. E isso aqui tem bastante gente que, porque você tem que ficar mais ou menos preenchendo as lacunas, tem muitas lacunas nessa história. Tem coisas que a gente não tem certeza. Mas a ideia, porque você tem o capítulo 1, que ele casou com essa mulher, teve três filhos. Tem o capítulo 2, que ele descreve toda a trajetória de Israel, como Israel tinha sido infiel, como Deus ia pesar a mão. Como Deus ia disciplinar essa mulher infiel, mas como ele ia trazer essa mulher de volta. Está tudo no capítulo 2. Então, quando, no capítulo 3, Deus fala assim: Oséias, sabe aquela mulher que deixou você, que foi infiel a você, que foi atrás de outros amantes, sabe aquilo que machucou você? Então, agora você vai lá e ame essa mulher. E ele vai, aqui subentende-se pela história, que ela tinha chegado num ponto tão profundo de pobreza que ela estava sendo vendida como escrava. Ele foi encontrar, ou, é como eu falei assim, ou é a primeira mulher, porque não dá o nome dela aqui, ou é aquela ou uma outra, mas a história basicamente é a mesma, não muda muito. Ele vai e encontra uma mulher que está, por causa da infidelidade dela, ela foi abandonada, ela foi largada e ela não tem como sobreviver e ela está sendo vendida como escrava. Porque no versículo 2, ele compra essa mulher, ele resgata essa mulher que vai ser vendida como escrava, ele resgata e compra da escravidão para ele mesmo. Eu comprei por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. Então, ele compra essa mulher por causa do amor que ele tem por ela. Ele disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, e assim eu quero ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos. Bom, eles iam passar nessa época por um período de cativeiro. Mas pensa bem que essa profecia, se referindo aos judeus, quanto tempo faz que os judeus hoje estão sem rei, sem príncipe, sem sacrifício? Faz muito tempo, né? 2000 anos. Eles estão desse jeito. Isso é em se tratando de Israel natural. Mas ele também, lógico, está falando também da igreja. E sem, agora as últimas três palavras são de idolatria. Eles vão ficar sem rei e príncipe e templo e terra própria e tudo que eles tinham, mas também eles vão ficar sem coluna, que era uma coisa idólatra, né, que eles faziam nessas colunas, né? Sem estola sacerdotal ou ídolos. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus. Então, Oséias, ele vive essa situação na própria vida. Então, isso é base para tudo que você vai ler no livro de Oséias. É muito importante entender que Deus preparou o seu profeta. E eu penso que isso aí é fundamental. Deus não vai poder levantar uma voz profética porque tem muita coisa para Deus falar com a igreja hoje. Nós vivemos numa época que a gente crê, por muitas razões, que estamos chegando perto do fim. Jesus vai voltar. Então não vai ter um período longo de cativeiro como nessa época. Mas tem muita semelhança. O que nós temos que fazer de paralelo nessa época com a nossa é que está chegando um momento de Deus trazer juízo sobre a terra. Isso está no livro de Apocalipse, isso está em 1 Pedro 4, que é chegada a hora de Deus começar o juízo pela casa de Deus. Então, nós vemos, assim, tem muitas palavras e muitos indícios de que nos últimos tempos vai ter perseguição, vai ter tempos difíceis. Então, todas as coisas que Deus falou que ia trazer sobre o povo naquela época, tem muitos paralelos com o que Deus vai fazer hoje. Não vai ser um longo período de cativeiro, mas vai ser um período de juízo. E quando Amós fala isso, num dos capítulos de Amós, ele fala assim, que é isso que vocês estão querendo o dia do Senhor? Claro que nós queremos o dia do Senhor. O dia do Senhor é a volta do noivo. Nós queremos que Jesus volte. Nós queremos o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor, naquela época e hoje também, a gente tem que entender nesse contexto que o dia do Senhor é o dia que Jesus vai voltar para endireitar todas as coisas tortas. Ou vocês não têm essa expectativa de que, no meio de tudo que está acontecendo no mundo, um dia Deus vai colocar tudo, em ordem, vai colocar todos os pingos nos is, ele vai acertar tudo que está fora. Mas Amós fala assim, ele está falando com o povo de Deus, por que vocês estão querendo o dia do Senhor? Do jeito que vocês estão, vocês vão fazer parte do juízo. vocês também vão levar na cabeça, né? Quando Jesus, quando o juiz voltar, ele também vai pegar o que está errado na igreja. Aliás, né, como Pedro fala assim, se o justo quase não escapa, qual será o fim daqueles que não temem a Deus? Ou seja, vai ter um juízo sobre todo mundo, mas antes ele vai tratar com a igreja. Tem muitos textos que falam sobre isso, né? Malaquias 3, ele fala que antes do dia do Senhor ele vai sentar como, qual que é o termo lá? O curandeiro, como aquele que tira as imperfeições da prata, né? Como aquele que está assim, tirando todas as imperfeições, e vai ter fogo, vai ser para o nosso bem, mas precisa, ele precisa tratar com a igreja. Porque quando Jesus voltar para tratar com o mundo, a igreja precisa estar em ordem. Aí, como, né, também Coríntios fala assim, que quando vem o fogo de Deus, se tem madeira, feno, palha, vai sofrer prejuízo. Mas se nós fomos todos transformados em ouro, prata e pedras preciosas, a gente não vai ter medo do fogo. Vem o fogo, como muitas vezes a gente canta. Vem Espírito Santo, vem como chama, queima no meu interior, queima o que não serve, tira fora. Porque se Deus nos julga antes, no dia do juízo final, ele já nos julgou, né? A gente não precisa mais ter esse temor. Então, vai ter uma coisa muito séria, vai ter um processo muito sério que vai acontecer no mundo, mas Deus precisa levantar profetas. Mas como Deus vai falar essa palavra profética se os profetas não têm o coração de Deus para falar? Então, Oséias é um livro que é como Jeremias, né? Jeremias falou coisas duras, mas Jeremias chorava. As coisas eram tão difíceis para Jeremias que ele falou assim, Deus, eu queria que minha cabeça se transformasse assim num leito de lágrimas. É muito, muito sério. O que Deus pensa, não só da igreja, Deus não gostaria de julgar a igreja. Deus não tem prazer em juízo, mesmo quando é para nossa correção. Deus fala assim, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas ele também não tem prazer na disciplina daqueles que são filhos dele. Ele não tem prazer nisso. Ele faz porque é necessário, mas ele não tem prazer. E muitas vezes eu vejo cristãos, é nesse sentido que eu sinto que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos receber, né? Nós precisamos nos encher do coração de Deus. Porque se os cristãos estão tendo prazer, eu não estou dizendo que os políticos daqui ou de outro país não mereçam cadeia, não estou falando isso. Mas o cristão que fica falando que tal e tal pessoa, políticos ou às vezes até líderes de igreja, ou sei lá, seja quem for, cadeia, vamos pedir para mandar para cadeia. Eu só quero dizer que Deus é justo, ele pode fazer isso. Mas esse não é nosso coração, porque não é o coração de Deus. E outra coisa, Deus é quem vai julgar. Você conhece as pessoas que têm transgredido? Ah, eu vi as ações. Não, nós não sabemos. Gente, eu fico cada... Nós temos tanta informação, já falei isso aqui. Nós temos tanta informação, internet, jornais, nós temos tanta informação, eu me sinto como uma pessoa que não consegue chegar à verdade real dos fatos. Eu não sei você, eu não sinto que eu estou recebendo, nem pela internet, nem pelos jornais, eu não sinto, claro que tem alguns pedaços de fatos, mas tem muita coisa ali, todo mundo enxerga uma parte e tira do contexto, e tem ódio, e tem tantas coisas envolvidas, né? Ah, o jornalista é imparcial. Imparcial nada, os jornalistas não são imparciais, só você assistir um pouquinho, você vê que eles falam uma coisa sobre uma situação e uma outra situação que é igualzinho, não, mas isso aqui é normal, isso aqui é claro, ele tem que fazer isso. Então, a gente não tem os fatos, a gente não tem o juízo de Deus. Então eu não posso julgar, eu não posso, a não ser que Deus fale, como falou com as pessoas no passado, eis que assim diz o Senhor está dizendo, isso vai acontecer. Mas para quem Deus vai falar isso? Para quem Deus vai falar o que vai acontecer? Ele precisa falar, porque isso faz parte da natureza de Deus. Deus não vai julgar as pessoas sem advertir antes. Isso faz parte da justiça de Deus. Ele não vai trazer juízo sem dar chance. Ele sempre dá várias chances. Então, a gente não vai poder ir muito adiante aqui, mas vamos só ler essa... Vamos ver assim, no esboço, né? Oséias vive uma mensagem profética, né? Então, isso que nós estamos falando, esse casamento, toda essa situação que ele viveu. E número 2, a condição do povo nessa época. Então, só vamos ver o que fala aqui, porque Oséias, ele tá falando para o povo nessa época, então ele tá avaliando como Deus avalia, né? Como Deus queria falar com eles. Então, capítulo 4, acho que a gente até leu esse versículo na aula passada, mas Oséias 4, versículo 7. Quanto mais eles se multiplicam, quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Capítulo 10, Oséias 10, versículo 1. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Conforme a bondade da terra, assim fizeram belas colunas. O seu coração está dividido. Então, é aquela história que já vimos muitas e muitas vezes aqui, que quando aquele ciclo, lembra, dos juízes, ou assim, sempre acontece essa situação. O povo clama a Deus, como nesse tempo de Jeoacás, as coisas vão mal, Deus está permitindo opressão, Deus está permitindo que a nossa vida seja destruída economicamente ou em outros sentidos. Deus está fazendo isso no Brasil. É impossível, gente, é impossível você não ver que Deus está chamando o povo dele para ele mesmo. Então, assim, eu não tenho essa esperança. Até algumas pessoas têm recebido palavras, várias pessoas eu tenho ouvido assim, algumas palavras dizendo, olha, pode até melhorar um pouco a situação do Brasil, mas não vai sarar. As coisas vão continuar piorando. E outra, porque essas coisas não dependem só do Brasil. Tem uma situação mundial, né, que está piorando. Então, tem várias pessoas que estão alertando, olha, tome cuidado, porque muitas coisas vão piorar. Tem pessoas até que falam, você tem que começar a estocar alimento. Eu fico, sinceramente, eu não sei como é que funciona isso, porque vamos imaginar que é americano, vamos pensar só em americana. Todo mundo aqui está sem emprego, sem comida, e eu estoquei 2 meses, porque quanto você consegue estocar na sua casa? Eu não estou falando que isso não é de Deus, eu estou falando assim, eu não consigo entender, eu não consigo visualizar como é que isso funciona. Porque imagine assim, todo mundo passando fome, e eu tenho alguns alimentos na minha casa, e eu vou ficar comendo e todo mundo passando fome. Eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo do meu coração, e não vai dar certo porque imagine todo mundo sabendo que tem comida na minha casa. O que vai virar isso, né? Então, assim, eu não sei, mas pelo menos assim, é um alerta. Eu acredito, sim, que a gente tem que estar preparado. A igreja não pode estar dormindo. Eu não estou falando sobre... Eu não tenho... A gente não tem nenhuma revelação. Isso vai começar esse ano, vai começar ano que vem. Eu não sei. Pode ser que Deus dê como deu para eles. Ó, Deus deu para eles um monte de anos de... Como é que fala? Assim, de alívio, né? Assim, acabou aquela opressão, aquela coisa. E todo mundo pensou, pronto, acabou. Né, lembra mais ou menos quem acompanhou a queda das torres em Nova York? É incrível como eles falavam assim, né, tem as estatísticas, que depois que caíram as torres, a frequência nas igrejas Multiplicou, todo mundo lembrou de Deus, né? Todo mundo foi atrás de Deus. Gente, não demorou um ano, foi questão de semanas que aquilo voltou tudo para... Alguns falam que ficou pior do que antes. Então, gente, nós esquecemos muito rápido. Nós, as coisas estão ruins, a gente clama a Deus. As coisas começam a melhorar, a gente... acho que Deus, né, Deus está com a gente, está tudo bem. Então ele fala essa situação, ele está descrevendo Efraim, Israel, eles estão se multiplicando, está tudo bem com eles, né? Acho que tem um outro que fala, olha, capítulo 12, Oséias 12, versículo 8. Diz Efraim: eu me enriqueci, adquiri grandes bens, em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Olha como ele está falando, e eles estavam cheios de pecados. Então ele começa a falar assim: tá tudo bem, tá tudo ótimo comigo. Então, como eu sempre falo, quando as coisas vão mal, as pessoas costumam perguntar, e é bom perguntar: por que, Senhor? Porque não tem uma resposta simples. Quando as coisas vão mal na minha vida, é pecado? Não necessariamente. Pode ser que não. Por isso que a gente tem que perguntar por quê. Porque se fosse Deus só permite que as coisas vão mal na sua vida quando você está em pecado, não precisava perguntar. Mas não é isso. Tem muitas situações de provação, de situações assim que Deus está ensinando alguma coisa. Pode não ser pecado. Mas a gente tem que perguntar. Todas as vezes que acontece algo na sua vida, você tem que perguntar. Mas todas as vezes que tem uma bênção na sua vida, você tem que perguntar também: por que que Deus está me abençoando? Porque não é... tem uma resposta que está excluída. Tem uma resposta que nunca vai estar lá. É porque eu sou bom. Porque Deus viu que, olha só, né, ele viu a minha fidelidade, ele viu que eu sou... Não, essa resposta não vai chegar para você. Se chegar, é uma voz de engano. Não é porque você foi bom. Não é porque você fez o que... Assim, claro que tem arrependimento, claro que tem súplica, mas Deus nos abençoa sempre por misericórdia. E o que é misericórdia? É coisa não merecida. Então, todas as bênçãos são sem merecimento. Então, essa parte da resposta eu já sei. Mas quando eu pergunto a Deus por que o Senhor está abençoando, aí pode ter várias situações. E Deus nos abençoa, isso é geral, você tem que saber específico. Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar alguém. Deus nunca nos abençoa para que a gente fale isso. Eu estou bem, está tudo certo, e aí eu começo a esquecer de Deus. Então, esse aspecto nós vamos continuar na semana que vem. Nós vamos ver como é que vem a infidelidade. É o princípio que a gente tem visto vez após vez, mas eu quero que vocês vejam no livro de Oséias. Se vocês quiserem, se vocês puderem, durante a semana, dar uma lida de Oséias, desse livro de Oséias, de Amós, vai ajudar mais, porque a gente não vai conseguir ler todas as passagens, mas esse coração, eu vou voltar nisso, mas eu só queria ler um texto aqui em Oséias, para vocês entenderem, que Oséias vai falar... Eu vou dar assim um pouquinho na frente, depois na semana que vem a gente faz mais certinho na sequência. Mas eu queria que vocês vissem esse coração de Deus que Oséias captou. Porque ele viveu com uma mulher infiel, depois Deus mandou amar aquela mulher e trazer de volta. Então, Oséias 11, versículo 7. Oséias 11, 7. O meu povo é inclinado, eles têm uma tendência, sempre fazem a mesma coisa. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Quer dizer, as pessoas não falam de verdade, as pessoas não voltam a Deus de verdade. As pessoas têm... E esse é o nosso coração. Gente, eu estou falando de outras pessoas hoje? Eu não estou falando de outras pessoas. Sabe aquela igreja? Não, eu estou falando de nós. O que que acontece quando Deus nos abençoa? O que que acontece com seu fervor? O que que acontece com sua paixão por Deus quando tudo vai bem? Então, é uma inclinação, e Deus sabe disso. Tem uma inclinação de se afastar de Deus. Aí, versículo 8, esse é o coração de Deus que Oséias consegue transmitir. Ele fala, ele vai para frente, vai para trás, as profecias vão incluir vários elementos, e ele fala muito sobre o juízo, ele fala que Deus vai pesar a mão, ele fala dos estágios, mas ele fala assim, versículo 8, como te deixaria, ó Efraim, isso é Deus falando. Sabe assim, um pai ou uma mãe pegando uma criança que fez uma coisa, ó, te dou uma advertência, eu dou um tapinha na mão, eu ponho você de castigo, nada resolveu, então chega o ponto assim, não, eu preciso dar uma disciplina mais séria. Mas antes de dar a disciplina, se não mostra abertamente, mas o coração do pai ou da mãe é dizer, como eu vou disciplinar o meu filho, a minha filha? É isso que Deus está falando. Como eu posso? No livro de Jeremias, capítulo 31, ele chama Efraim do primogênito dele. Efraim, que é o nome que eles usavam para representar essas 10 tribos. Como que eu vou fazer isso com vocês? Como que eu vou? Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te trataria como Admá, que são outros lugares, outros povos que já tinham sido disciplinados ou destruídos, né? Como te faria com o Zebuim? Está comovido. Essa palavra comovido é uma palavra muito forte. Angustiado, comovido. Está partido o meu coração. Está comovido em mim o meu coração. Todas as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Deus vai fazer muita coisa, mas ele não vai fazer aquilo que a ira dele levaria a fazer, né? Ou seja, o que nós merecemos, né? Ele falou assim, eu não posso fazer isso porque vocês são meus filhos. Nem voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade, andarão após o Senhor. Ele bramará como leão, bramando ele, os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo virão e voltarão ao Senhor. Então eu só queria terminar essa aula com esse texto, depois na semana que vem a gente vai voltar e ver alguns dos pontos que estão no esboço para entender certinho como Deus trata, qual a mensagem que Deus deu para a gente entender esse período histórico, inclusive para entender o que vai acontecer, porque esse diagrama aqui de cima mostra toda a história das 10 tribos. Então aqui é só esse período de Jeú, né? Eles foram muito oprimidos, eles foram muito atacados pela Síria e tal, foram enfraquecidos e foram ficando fortes. Agora esse diagrama aqui é para mostrar a relação deles com Deus, que eles já começaram a cair em Jeroboão, o primeiro Jeroboão, né, com os bezerros de ouro, e depois chegou no na pior estado com Acabe e Jezabel. Depois com Jeú chegou numa posição assim, mais perto, porque eles acabaram com Baal, melhorou a situação, mas não saiu do pecado de Jeroboão. E aí depois desse da quarta descendência de Jeú, aí começou a cair, que é o período que nós vamos passar a estudar depois, né? Assim, depois desse tempo de Jeroboão, depois dessas profecias de Oséias e Amós, aí vai cair e vai para o cativeiro, né? Dentro de um período de mais ou menos 40 anos, eles vão ter 6 reis diferentes, 4 deles são assassinados. Então é um período super conturbado, sim. Então você percebe que Deus deu a última chance para Jeroboão aqui. Foi a última chance. A partir dali a coisa vai caindo. Então que Deus nos ajude, que a gente saiba como aplicar isso, porque Deus promete a restauração, mas Deus vai ter que mexer conosco, Ele vai ter que mexer na igreja, Ele vai ter que mexer na nossa vida para tirar as impurezas, para que Ele possa fazer a obra que Ele precisa fazer na terra. Se você está olhando para o mundo e está vendo aqui no Brasil, que ainda tem até bastante influência do cristianismo aqui no Brasil, mas tem outros países que têm muito menos oportunidade, muito menos igrejas, nós somos privilegiados. Gente, assim, só para vocês pensarem, né? Eu sei que tem várias maneiras de interpretar, mas quando alguém vai para fora do país, meu filho foi trabalhar uns tempos fora, as pessoas falam assim, ah, que bom, tem que ir embora mesmo do Brasil, o Brasil está horrível. Gente, para e pense um pouquinho. Tem muita coisa ruim? Concordo plenamente. Tem coisa que causa náusea, tem coisa que é terrível. Mas, gente, nós temos tantas coisas boas que outros países não têm. A gente precisava começar a agradecer, porque Deus não gosta de pessoas ingratas. Nós precisamos pensar, tem países que têm muito mais serviços, educação, saúde, está muito mais em ordem. Claro, tem coisas muito melhores, mas Deus deu várias coisas para o Brasil. Cada país Deus dá algo especial. Nós temos um clima especial, nós temos fartura. No meio da crise está todo mundo comendo nos restaurantes, está todo mundo assim, né? A crise para nós, né? Compare com os países que estão em crise mesmo, né? Vamos pensar um pouquinho. Né? Olha lá para a África, olha para uns outros lugares, você precisa dar graças a Deus pelo que nós temos. Nós temos oportunidade, nós temos a palavra livre, nós temos muitas bênçãos. Eu não estou falando que está tudo certo. Agora, se nós achamos que nesse pequeno paraíso que nós temos aqui no Brasil, assim, que tem muitas coisas boas, mas tem muita coisa ruim que Deus precisa julgar, então vamos nos preparar, porque Deus precisa colocar a casa dele em ordem antes que ele possa mexer com as nações. Então, vamos receber, né, essas advertências, vamos entender o que Deus realmente quer fazer. Deus, nós somos muito ainda distantes de entender a tua palavra. Ó Deus, nós não temos ouvido uma palavra tão clara como nós gostaríamos de ouvir, mas ó Deus, alguma coisa o Senhor está falando, alguma coisa o Senhor está fazendo para chamar a nossa atenção. É verdade que muita coisa está indo de mal a pior no nosso país também, então a gente precisa ver essas coisas, mas ó Deus, que isso nos leve a buscar a ti, Senhor. Porque, ó Deus, se o Senhor olhar para nós, se o Senhor achar em nós corações arrependidos, se o Senhor achar em nós algo que realmente tocar no seu coração, ó Deus, as coisas podem mudar. As coisas podem mudar e, principalmente, mesmo que a hora seja avançada, mesmo que ainda, eu não sei, nós não sabemos se o Senhor vai restaurar o Brasil ou outras partes do mundo, nós não sabemos, não sabemos o que vem nos próximos anos. Será que as coisas vão melhorar? Será que a igreja vai poder impactar a sociedade? Será que nós vamos poder evitar as influências contra o Senhor nas escolas, na sociedade? Será que de alguma maneira a igreja vai voltar a ter uma voz que represente o Senhor? Ó Deus, nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor quer trazer uma purificação dentro da igreja, e isso começa conosco, isso nada nos impede. Nós não dependemos de políticos, nós não dependemos de pastores, nós não dependemos de ninguém para começar a arrepender, para começar a buscar a ti com o nosso próprio coração, Senhor. Nós dependemos de ti, que o Senhor toque no nosso coração, que o Senhor mude a nossa vida. Esse é o nosso desejo, a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, uma boa semana. Fique triste, mas uma tristeza segundo Deus, ok? Né? Assim, eu não vou dizer assim, não se preocupe, o que falamos hoje, vai em paz, não pense mais, não. Pense sobre isso, deixe que o Espírito Santo toque na sua vida, mas que seja algo que leve você para mais perto de Deus. Amém? Deus abençoe e até semana que vem.